no ar. A Voz do Campo.
AGV Cellent, construtora e incorporadora, há mais de 30 anos gerando desenvolvimento em Itapema e Porto Belo, no estado de Santa Catarina. O mais alto padrão de qualidade e acabamento, proporcionando tranquilidade e felicidade aos clientes. Empreendimentos com valorização acima do mercado para os investidores. Apartamentos a partir de R$700 mil, com parcelamento em até 100 vezes. Consulte condições. Faça o melhor negócio com AGV Cellent, construtora e incorporadora. Telefone 55999793398.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim. Tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Bioquim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Bioquim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Bioquim. Tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes. Expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
A agricultura evolui a cada dia. E servir a produtores nos 5 continentes nesses 75 anos inspira a Jacto a inovar em produtos e serviços para estar sempre ao lado de quem tem no agro a sua missão. São relevos, culturas e diferentes necessidades que desafiam a Jacto a entregar a melhor experiência para os clientes, viver o presente e olhar para o futuro. Esse é o nosso dia a dia há 75 anos. Jacto, 75 anos. Vivendo o presente com um olhar para o futuro.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Legal, hino brasileiro, hino verde e amarelo. Bom dia, estamos chegando mais uma edição na vida de todos nós da Voz do Campo. 15 anos de uma trajetória de comunicação e de união do agro brasileiro, trazendo as informações, o conhecimento do agro, a produção de alimentos. O alimento é a energia que nos move no dia a dia. Para você que está aí nos acompanhando, bom dia, na hora do café da manhã. Sem o produtor de café, a gente não toma café da manhã, hein? Não esqueça disso, muito importante. Vamos valorizar a nossa agricultura brasileira, a nossa produção agrícola brasileira. Quero fazer uma leitura aqui de um versículo bíblico da Voz do Campo, na abertura, o Brasil é um país cristão, né? E nós vamos ler a palavra de Deus. Salmos 37, versículo 1, diz assim: não te indignes por causa das más pessoas. Não tenha inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles, em pouco tempo, secarão como o capim e como a relva verde, logo murcharão. Confia em Deus e faz o bem. Habitará em paz na terra e te nutrirás com a fé. Fica por aqui, né? Só o versículo 1 já diz tudo. Não te indignes por causa das más pessoas. Nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça. É. Ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, né? Tem que ter princípios e valores, convicção e firmeza de propósito. Tá bem? Tá dito o início da Voz do Campo, o hino nacional, um versículo bíblico, e estamos começando a Voz do Campo nessa manhã. É de sábado. Grupo Bioquim, presente em mais de 50 países. A Bioquim é fabricante de fertilizante para todas as culturas que tem no Brasil, para toda a produção agrícola. É um fertilizante, né, que começou na Itália, na Europa. Hoje a empresa foi adquirida por um grupo dos Estados Unidos, né? Tecnologia, inovação e qualidade. Procure um revendedor Bioquim no Brasil. Em todos os estados da nação brasileira, a Bioquim está atuando. Um abraço ao meu amigo Hinaldo, lá em Natal, Rio Grande do Norte, sempre nos acompanhando. E a toda a família, um abraço a vocês aí. Sulboro, Boro Top, faça chuva ou faça sol. Com Boro Top, você sempre acima da média. Veja bem, hein? Faça chuva ou faça sol. A Boro Top é a de o Boro Top, um produto aí da Sulboro, é a diferença na lavoura. Ele traz equilíbrio, ele traz produtividade até mesmo em tempos difíceis. Veja bem, é um produto que ajuda na sua produtividade. Sementes Veper, né? Trigo de qualidade, cultivares das melhores qualidades, né, de grande produção no Brasil, e produtividade e rendimento na propriedade. Qualidade da Sementes Weber é fantástico. Sementes Weber aí do Norte Gaúcho. Jacto Brasil, 75 anos vivendo o presente, de olho no futuro. A Jacto tem a plantadeira da Jacto, né, que é fantástica, né, traz muita acrescenta muito na vida do produtor rural com a tecnologia que está embarcada dentro da plantadeira da Jacto. É incrível, você tem que conhecer, você que ainda não usa produto Jacto, equipamentos da Jacto, procure, pesquise, né? Jacto, 75 anos no Brasil. Para você que quer fazer investimentos, litoral de Santa Catarina, Itapema, Balneário Camboriú, toda aquela região do litoral ali, a AGV é excelente. Essa semana eu estava vendo um vídeo da AGV, da família que saiu de Coronel Bicaco, Campo Novo, região aí de Santo Augusto, aqui no Rio Grande do Sul, e foi para o litoral de Santa Catarina há 30 anos. Que história linda! O primeiro prédio, o primeiro edifício construído em Itapema há 30 anos, da AGV. Você pode procurar informações, AGV, excelente, tem grandes possibilidades ali, a valorização do imóvel é incrível, né? Você pode fazer um negócio com a AGV de comprar um apartamento na planta, que hoje muita tendência muito forte de investimento. Imóvel é o investimento garantido. Você vai investir na planta, no início da construção ou lá no projeto, ainda quando é apresentado o projeto, você vai investir, vai ter uma valorização no primeiro ano. Vai valorizar o seu investimento 46%. Né? No final lá, quando for entregue a chave do apartamento, você vai ter uma valorização de quase 100%. Vai valorizar o seu investimento. Vale a pena, hein? Pesquise AGV, excelente, na rede social aí, você vai ver as informações e as ofertas que tem, os projetos que tem lá em Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Balneário Camboriú, toda aquela região ali, tá bem? Quem mais está conosco? A Stock Mold, indústria de pré-moldados e estruturas metálicas de Palmeiras das Missões. A Stock Mold, você que está pensando aí, quer fazer um pavilhão, um galpão, um pré-moldado na sua propriedade rural, fale com a Stock Mold de Palmeiras das Missões. Stock Mold, indústria de pré-moldados e estruturas metálicas, tá bem? E também a Grota Minerais reduz em até 80% o uso de produtos veterinários em gado de leite e gado de corte. Grota Minerais é um produto mineral, né? Também para aves e suínos, né? Animais mais saudáveis e forte, com rendimento espetacular. Rende muito mais, o animal fica mais forte, mais saudável e produz muito mais, rende muito mais. Grota Minerais. Pesquise na rede social, tem a página lá, a rede social da Grota Minerais, e você vai ter todas as informações, tá bom? Tá aí os nossos parceiros. Ah, eu já ia deixando aqui, esquecendo a Trópico, né? Energia do meu amigo Epitácio, geração de energia, né? Sustentável. No Brasil, nos anos 80, quando a produção de energia era 80% de hidrelétricas, era a conta de luz mais barata do mundo. Já pensou? Olha isso aí. Veja como o Brasil, né? Algumas coisas aconteceram errado nesse Brasil, né? 80% da energia produzida no Brasil nos anos 80 e 90, a conta de luz do mundo, a mais barata, era a do Brasil, a dos brasileiros. Geração de energia das hidrelétricas, projetos de PCH. Se você tem na propriedade ali uma corredeira de água, sabe? O gaúcho fala muito a sanga, fala muito o riozinho, a sanguinha, a sanga, sabe? Aquele pequeno rio, o gaúcho chama de sanga. Tem uma corredeira de água na sua propriedade, fale com a Trópico, né? Que ela vai fazer um diagnóstico e daqui a pouco você pode ter uma produção de energia na sua propriedade rural. Você vai produzir energia para você, para os seus vizinhos, para a sua comunidade, vender energia e ter renda na sua propriedade. Tá bom? Dito isso, muito obrigado, amigos, pela audiência de sempre, a companhia dos amigos da Voz do Campo, né? São 15 anos de comunicação e nós temos agora um bate-papo agrícola, né? O pessoal está falando em podcast, né? E nós estamos no bate-papo agrícola, bem descontraído, e vamos falar um pouquinho de todo o desenvolvimento do agro brasileiro, da agricultura e até fora do Brasil, porque o agro, né, como a nossa vida é globalizada, não tem como, nós vivemos dentro de um mundo, de uma sociedade globalizada, né, que há negócios, há relações, né, do Brasil com os outros países, e a gente tem que se adaptar às evoluções, às mudanças que acontecem. Eu fiz questão de convidar um profissional, Rodrigo Minghini, agrônomo. Ele é profissional da Bayer, mas ele é um profissional agrônomo diferenciado, e eu aprendi a admirar o Rodrigo, o trabalho do Rodrigo, que ele desenvolve, né, a capacidade do Rodrigo como profissional, como pessoa também. E também, Rodrigo, uma boa comunicação, uma facilidade de se comunicar com as pessoas, que é o que nós precisamos. Hoje, o mundo atual que nós estamos vivendo é chamada a era da comunicação, a era da informação, a era do conhecimento. Então, há uma necessidade e vai sobressair aquele profissional que tem facilidade de se comunicar. E o Rodrigo é um paulista, né, que agora reside no sul do país, no Rio Grande do Sul, há muito tempo. O Rodrigo é paulista, parece que é corintiano. O único defeito que o Rodrigo tem é ser corintiano, mas tudo bem, né? Faz parte, é o futebol, Corinthians também tem o seu valor, como no futebol, enfim, mas é um corintiano. O Rodrigo, mas é um apaixonado pela agricultura, é um profissional fantástico, tem um conhecimento e uma facilidade de se comunicar com as pessoas. Sabe conversar com os gaúchos, sabe conversar com os cariocas, sabe conversar com os paulistas. Então, o cara de adaptável em qualquer situação, em qualquer circunstância. E o Rodrigo está aqui hoje para a gente falar um pouquinho de como vai a agricultura. Por exemplo, como vai o solo brasileiro? Como é que está o solo? Da onde que o agricultor tira todo o resultado? A comida vem da onde? Do solo. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito de ler, a parábola do semeador, né, que lança a semente. Como é que está o solo brasileiro? Vamos plantar. Ok, mas tu sabe que quando o agricultor diz que ele vai plantar, ele vai lá em terra 2 milhões, em terra 5 milhões, ele em terra 10 milhões. Eu nunca me esqueço, Rodrigo, certa vez no meio de uma grande estiagem no Rio Grande do Sul, acho que foi, não foi dessas duas últimas, foi outra anterior, foi em 2011, eu acho, 2012, aqui perto entre Capão do Cipó e Tupanciretã. Eu fui num produtor rural, ele me disse assim, ele me levou lá no meio da lavoura, não tinha dado nada de soja, ele, naquela área, naquele talhão, naquele pedaço de terra, que ele colhia 60, chegou a colher 70 sacos de soja. Ele, naquele dia, naquela época, naquele ano, ele colheu 4 sacos, 5 sacos, e ele sentou no chão, no meio da lavoura, e me disse uma coisa, me tocou profundamente. Marcelo, nós enterramos todo ano 8 milhões aqui nessa terra. Enterramos 8 milhões e ficamos olhando para o céu, esperando chuva, sol, fazendo a nossa parte para nós colher. Isso é a vida do agricultor, né? E o Rodrigo conhece muito isso. É o chão dele. E o Rodrigo vai trazer um pouquinho do feedback dele, de como ele está vendo também. É um profissional inteligente. Viajou agora, uns dias atrás, estava lá em Israel. Muita inovação tecnológica, muita tecnologia, muita coisa nova. Enfim, o Rodrigo tem muita informação para nós, Rodrigo. Vamos interagir. Os produtores que estão nos ouvindo pelo Brasil afora, pode mandar mensagem para a gente aí, o pessoal do grupo da Voz do Campo. Vamos interagir, vamos também contar suas experiências, mandar sua mensagem, dizer, olha, estou ouvindo aqui, eu passei por tanta coisa na vida. É importante, eu acho que nesse momento, se nós nos dialogarmos, sentarmos na mesa, conversarmos e nos unirmos, nós vamos ficar muito mais forte assim. Rodrigo Minghini, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo o time da Voz do Campo. É um grande prazer e parabenizar esses 15 anos da rádio. Para mim, é um orgulho estar aqui. Conheço você há mais de 10 anos, né, Marcelo?
É.
Uma pessoa extraordinária, um amigo, profissional exemplar também. Obrigado pelas pelos elogios, mas estamos aqui para conversar de produtor para produtor, junto com os ouvintes, e com certeza é um grande prazer em estar falando aqui para todos esses ouvintes e produtores e também o pessoal da cidade. E eu posso falar com propriedade porque a minha família não tem nenhum vínculo agrícola, então meus pais não são da área agrícola, nasci em São Paulo e até os meus 19 anos eu morei na cidade. Então posso brincar e falar com propriedade que o leite não vem da caixinha do supermercado, o leite vem da vaca lá, da ordenha, 4, 5 horas da manhã, e assim realmente é a vida do agricultor. Então, eu pude passar por as duas experiências bem consideráveis na minha vida, e agora poder compartilhar um pouquinho da experiência aí, tanto aqui no Brasil, quanto, como você comentou, a experiência de Israel. Ano passado, no mesmo período, estávamos na Alemanha, então poder contribuir um pouquinho com os produtores aí sobre como que está a situação da agricultura no Brasil, quais nossos grandes desafios para essa safra e como que a gente pode superar tudo isso aí.
Rodrigo, qual é a diferença da agricultura Brasil, Alemanha, Europa e Estados Unidos? Onde que está a diferença? Tirando as questões políticas, falando tecnicamente, falando de produtividade, de rendimento, de produção, de gestão técnica lá na propriedade, os produtores americanos, produtores europeus e os produtores brasileiros, deixando a questão política de lado, governos de lado. Vamos falar técnica, vamos falar dentro da porteira. Qual é a diferença, Rodrigo, que está aí? Como é que tu vê, você que conhece as três agriculturas?
Marcelo, para mim, eu acho que o grande desafio hoje da agricultura são pessoas. Tecnologia, todos têm. Nós temos, a Europa tem, a Ásia ali, a Israel tem, próprios americanos. Então, tecnologia cada um tem. Agora, realidades totalmente diferentes. Você pega uma Alemanha que foi totalmente destruída na guerra. Você pega Israel, um país reconstruído nos últimos 70 anos, que não tem água. Então, nós visitamos ali um pouquinho sobre a realidade da água. Israel, quase que 100% da agricultura, eles dependem da água que é reutilizada, dos esgotos. Então, é uma dificuldade bem grande e o custo da água em Israel é muito caro. Então, para irrigar um metro cúbico de água, eles gastam $1. É muito dinheiro, Marcelo. Então, eu acho que eles aprenderam a desenvolver a tecnologia a partir da dificuldade. E pegando o caso dos Estados Unidos da mesma forma, só que eu acho que dentre todas essas realidades, os Estados Unidos hoje é o país que mais ajuda o produtor, financia o produtor. Israel não tem financiamento. O que eles fazem é o controle das importações. E, da mesma forma, o Brasil hoje, eu não tenho dúvida, quanto mais a gente viaja e conhece outras realidades, a gente tem mais certeza que o Brasil hoje é o celeiro de tecnologia para o mundo, em expansão, qualidade e realmente poder entregar um produto diferenciado. É nós que temos potencial para isso.
Rodrigo, e o Brasil é o país que mais disponibiliza, que mais tem potencial em recursos naturais para oferecer ao produtor rural, muito mais que Estados Unidos, muito mais que toda a Europa, né, Rodrigo? Recursos naturais, né?
Recursos naturais, custo mais baixo do que eles, e também nós temos hoje uma vantagem que o nosso clima, por mais que, vamos pegar o Rio Grande do Sul, passou por duas dificuldades aí bastante severas, que você até comentou anteriormente, Marcelo, investir e não chover. Realmente, é uma dificuldade muito grande para o produtor, é um grande desafio. O grande investimento hoje, vou pegar a cultura do milho, por exemplo, para você preparar o solo, para você adubar, colocar uma semente no solo, semear, 70%, 80% do teu investimento está no plantio. Então, quer dizer, você já colocou esses 80% de investimento ali no solo. E aí você, logicamente, tem que rezar para que outros fatores possam ajudar, que é o sol e a água. Então, tem três fatores muito desafiadores hoje na agricultura. Água, sol e solo, que é uma das coisas que você comentou também, Marcelo. Então, tem
pode falar. O principal insumo, sem dúvida, é a água, né, Rodrigo?
Sem dúvida.
E eu quero tocar num ponto, você teve em Israel, e nós entrevistamos há um tempo atrás, e vai voltar a participar, que é o adido agrícola da Embaixada de Israel no Brasil, o Ari Fischer, né, está sempre ligado conosco. O Ari comentou do projeto que tem em Israel, você conheceu lá, você tocou no assunto, Rodrigo, e a gente não pode deixar passar essa questão. Poxa, a água do esgoto para a agricultura, poxa, esgoto, né? A gente, na mente do brasileiro, nossa, ui! A gente diz assim, ui, água do esgoto, mas há um tratamento todo, uma transformação dessa água, um tratamento, ela é reutilizada na agricultura. Ou seja, o governo de Israel entrega para o agricultor uma água que vem do esgoto. Vocês têm dificuldade de chuva, né? Falta de água, eles foram buscar de uma forma inteligente, né, Rodrigo?
Perfeito. Essa questão da agricultura, assim, a demanda por água da agricultura em Israel, ela é muito grande. Chega próximo de 60% da água para a agricultura. Só que a pergunta vem, eles tomam essa água de reuso dos esgotos? Não. A água que eles tomam é da dessalinização. Então, eles retiram a água do mar, dessalinizam e seria uma água potável para que eles pudessem tomar. Aí vem a pergunta, tá, mas essa água que ela é reutilizada dos esgotos, como é que é a qualidade dessa água? Perfeita, Marcelo. Existe todo um tratamento que ela passa por exposição de micro-organismos e depois ela fica numa bacia de contenção por aproximadamente 365 dias em processos ali onde ela realmente, após esse período, ela está 100% apta para agricultura. E uma grande vantagem, ela tem nutrientes também, ela tem fertilizantes, essa água. Você diminui também o uso de fertilizantes, porque essa água que está sendo disponibilizada para a agricultura, ela já tem uma qualidade muito superior. E essa água poderia ser tomada, tá? Essa água poderia ser beber naturalmente, porque ela está 100% potável para que a gente pudesse fazer uso dela. E dessa água, hoje Israel exporta 20% para a Jordânia. Então, a Jordânia, sim, toma essa água reutilizada de Israel, que também é uma qualidade muito superior. É um país totalmente diferente, Marcelo. Ele tem uma tecnologia muito grande. Se a gente for pegar hoje Israel como renda, a primeira fonte de renda de Israel é tecnologia, tá? Então, sim, eles exportam tecnologia para o mundo inteiro. A segunda fator de fonte de renda é lapidação de diamantes, sendo que eles não têm nada de diamantes hoje lá. Eles só fazem a certificação dos diamantes. E a terceira, agricultura. Tá? Então, a agricultura tem uma importância gigantesca para o país, tá? Sendo que eles têm uma dificuldade muito grande, que é o custo dessa água. Mas eles deram um jeito e realmente hoje a agricultura de Israel é espelho de tecnologia para o mundo inteiro.
Rodrigo, aproveitando a questão da água, e você trabalha numa grande empresa do agro mundial, que é a Bayer, né? As inovações tecnológicas, Rodrigo, as tecnologias que têm com resistência, por exemplo, à falta de água, né? A tecnologia. Aí vamos aproveitar, Rodrigo, vamos falar um pouquinho da semente, que é onde começa a agricultura, onde começa a lavoura de soja, onde começa a comida, né? O alimento, o boi que fica gordo, a ave que fica gorda para ser entregue no mercado, para ser consumida, enfim. Mas aonde começa tudo? Lá na semente, que tecnologia que está lá, que também resiste um pouco, né? Não é fácil, mas as empresas estão trabalhando, buscando inovações, pesquisando, investindo em pesquisa, né? Conta para nós o próprio faturamento aí da empresa da Bayer, quanto destinado à pesquisa, para pesquisar, para continuar buscando novas tecnologias, que é isso que as empresas fazem e fazem muito bem, Rodrigo.
Perfeito. Marcelo, o insumo mais, vamos dizer assim, mais estudado e mais importante hoje da agricultura, na minha visão, realmente é a semente. Por quê? É dela que está toda a tecnologia embarcada. Então, daquela semente, e aí na semente engloba o germoplasma, tá? Que é o cultivar ali, o ciclo, potencial produtivo, E aí vem as biotecnologias com as resistências. Resistências contra a seca, como você comentou, contra doenças, contra pragas, plantas daninhas e assim por diante. Então, hoje a semente, quando a gente deposita no solo, nós não depositamos apenas uma semente, mas sim um insumo com toda uma tecnologia que vem embarcada junto a ela. Um exemplo do próprio Israel, nós pegamos um exemplo de um cultivar lá de trigo com 65 dias de ciclo. Então, cultivar altamente rápido e produtivo, que demanda de pouca chuva. Então, assim, é o que você comentou agora. Hoje nós estamos saindo para um híbrido de milho com porte mais baixo, que resiste também à falta de água. Então, a tecnologia hoje embarcada na semente, ela é altíssima. Agora, o que nós, como produtor, podemos fazer? Escolher o cultivar adequado e também uma semente de alta qualidade. É a mesma coisa que você vai comprar um gado, Marcelo, vai lá escolher um terneiro. Adianta eu escolher um terneiro que está com problema, que você sabe que não vai dar um gado de qualidade no final, que ele não vai conseguir engordar? Não tem como. O insumo principal hoje da agricultura, para que a gente possa produzir com mais qualidade, realmente é aquela semente de qualidade com tecnologia.
Rodrigo, falando em semente, eu pensando aqui, me lembrando do Humberto Falcão, me lembrando do Arno Costa Weber, do Martiniano, me lembrando do Lisandro Weber, da Celi, do Alexandre Vanaz, do Cristiano Vanaz, me lembrando dessa turma toda aí, né? E pensando, né, o produtinho menorzinho que tem, né? Bem pequenininho que tem, mas o valioso que é. Tu falou ali, dentro dessa sementinha vai uma proteção para praga, uma proteção para doença, uma proteção para seca, falta de chuva, para o excesso de sol também, né? Muita temperatura muito alta. Todo esse cuidado dentro daquele produtinho bem pequenininho que é a semente e que vai se tornar gigante. Rodrigo, tu sabe que na semente, né? E eu, como cristão que sou, me dedico a estudar a palavra de Deus, e o reino dos céus é comparado a isso. Ele pega bem pequenininho que vai crescendo assim até ficar gigante. É por isso que o próprio Deus fez uma comparação com a semente da agricultura. E a agricultura é isso. Por isso que o agro cresceu e as pessoas ficam, poxa, sabe por que o agro cresceu, Rodrigo? É que cresceu a população do mundo, amigo. Perfeito. Nós tínhamos 4 bilhões, 5 bilhões, 3 bilhões, hoje nós temos 7 bilhões, 8 bilhões de habitantes do mundo. É evidente que vai crescer o agro. A agricultura cresceu, precisa alimentar essa gente. É muita gente, 8 bilhões de pessoas todo dia, café da manhã, almoço e janta. E tudo começa naquele pequeno grãozinho, aquela sementinha, Rodrigo, que vai toda essa tecnologia. Imagina quanto que gasta as empresas, quanto que investe as empresas em pesquisar, em buscar mais e mais conhecimento para proteger mais a agricultura e produzir melhor, com qualidade e que cuide da natureza, Rodrigo.
Perfeito. Hoje, assim, números internos da companhia, Marcelo, até para você entender, em tecnologia, em insumos, ela investe mais de 2 bilhões de dólares todo ano para tentar trazer inovação e tecnologia para os produtores. Então, realmente, o valor investido dentro de todo o faturamento da empresa, ele é gigantesco, porque, como você comentou, os desafios são enormes. Então, é seca, é o clima, é produção maior, porque nós temos que produzir num espaço menor. E isso é importante para o agricultor também. E aí vem aquela dificuldade que tem hoje das ONGs, da mídia. Ah, o agricultor desmata coisa nenhuma. O agricultor é o que mais defende as reservas legais, a natureza, porque ele sabe que com elas ele vai conseguir preservar as nascentes, ele vai conseguir manter um bioma adequado. Então, assim, o agricultor é o defensor hoje da agricultura, da mata, das florestas, das reservas locais. Então, é um negócio meio utópico, mas, infelizmente, a mídia acaba distorcendo todos esses fatores. E aí, eu fazendo uma comparação, por exemplo, Marcelo, com a Alemanha, a reserva legal hoje no Brasil, dependendo do estado, no mínimo 20%, tá? De reserva legal. Nós estávamos indo lá na Alemanha, o pessoal estava indignado que estava saindo de 2% e chegaria a 5% em 3 anos. Então, assim, reserva legal. O que é reserva legal hoje no Brasil? Área de preservação permanente. É uma área que nós não vamos tocar. É uma área onde é fechada, é de mata, tem aqueles 20%.
Rodrigo, essa questão da reserva legal, que no Código Florestal foi confirmado ali, foi a legislação oficial do Brasil, foi aprovado o Código Florestal brasileiro, 20% depende do bioma, né? O bioma depende Amazônia, do bioma. 80%, da Amazônia é 80%, né?
É isso aí.
80% da fazenda, da pequena propriedade, da média, da grande propriedade, não pode o produtor rural entrar, tocar
perfeito
nela.
Perfeito. Né?
Tu imagina, hein, Rodrigo? Tu imagina os Marcelos e os Rodrigos que estão nos acompanhando e que moram na cidade, chegar o governo e dizer, ó, 20% do teu apartamento tu não pode nem entrar para dentro. Fecha uma parede aí, lacra e tu não pode entrar. Foi isso que aconteceu lá no campo, né?
É isso aí. É você construir um prédio de 10 andares e 8 andares você deixar parado, fechado e não poder construir nada. Realmente, é uma loucura, Marcelo, é inacreditável que a gente tenha uma lei tão rígida, mas isso é importante também, tá? Eu acho que isso tem que ser estudado com o longo do tempo, de ser adequado, porque não adianta nós respeitarmos e outros países ter leis tão diferentes assim. Mas o agricultor, ele não vê isso como um problema, Marcelo. Muito pelo contrário, o agricultor preserva porque ele sabe que é importante. Agora, o ponto é, como que a gente tem uma agricultura tão avançada? Mas,
às vezes, Rodrigo, também o preservar não quer dizer que não possa usar também de uma forma inteligente. Perfeito. Por exemplo, como deputado federal em Brasília, eu consegui aprovar um projeto de lei na Comissão de Agricultura, o projeto está lá parado, né? Tantas outras coisas que estão discutindo no Brasil, né? Mas um projeto que permite o agricultor usar a APP, a Área de Preservação Permanente, fazer um reservatório de água. Porque na APP, lá na Reserva Legal, APP é Área de Preservação Permanente, tá? Junto com a Reserva Legal, está dentro dos 20%. Veja bem, o agricultor usar aquela área ali de preservação e fazer um reservatório de água do lado da nascente. Se tem uma nascente aqui, faz o reservatório do lado. A nascente está aqui, né? Faz o reservatório aqui. Aí vai haver uma infiltração das águas, vai haver uma comunicação das águas e vai haver um fortalecimento do sistema de água da propriedade, Rodrigo.
Perfeito, o projeto é fantástico, Marcelo, eu acompanhei desde o início ali, e realmente é o que você falou, essa área de preservação permanente, não é que ela não seja, tem que ser intocável, muito pelo contrário, ela tem que ser usada em benefício do agricultor, em preservação da fauna, da flora e principalmente da água. Esse projeto ele é importantíssimo, porque você pega no caso do Rio Grande do Sul, os últimos 2 anos, passamos por dificuldades hídricas. Se o agricultor tem uma reserva ali, ele tem uma represa, alguma coisa que ele consiga guardar essa água e utilizar nesses tempos de dificuldade, isso é fantástico. E é fantástico para todo mundo, para o agricultor, para as pessoas da cidade, todo mundo vai ser beneficiado no final do dia. Então, realmente é um projeto inovador, diferenciado, Marcelo, e que eu creio que nós temos que avançar muito, porque isso beneficia todo mundo, tanto no campo quanto na cidade.
Se fala muito, né? Os críticos de plantão muitas vezes criticam que o produtor segura a água, mexe no curso da água, segura o curso do rio, né? Problemas? Tem na agricultura, tem em todas as classes, tem nos agrônomos, tem nos jornalistas, tem nos médicos, tem nos pedreiros, tem advogado. Problema tem em todo lugar. Agora, veja bem, deixa eu dizer uma coisa importante, Rodrigo. Por que que a gente vê aquelas enxurradas no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, nas cidades, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, às vezes aparece ali Niterói, debaixo d'água, porque o bueiro está trancado de tanto lixo. Então, quer dizer, estão mudando o curso da água também, o correr da água também, então é uma coisa que, né, precisa ser aprofundada melhor, né, no Brasil. precisa discutir melhor, precisa trazer uma informação correta. Por que que dá as enxurradas, destruições nas cidades? Porque trancar o bueiro de tanto lixo que está lá, não, a água não vai, tranca, causa uma enxurrada, entra para dentro das casas, sobe a água, o nível da água, enfim, causa um transtorno nos municípios. É por isso que a gente vê aqueles dramas ali, geralmente ali no final de ano, a gente vê dramas e enchentes nas cidades grandes do Brasil, né?
Perfeito. Você pega o caso do Rio Tietê. Nasci em São Paulo. Sim. Sei o que acontece ali. Rio Tietê é uma nojeira, Marcelo. É um lixão a céu aberto, infelizmente.
Pois é.
E tem solução, cara. Tem solução. Não tem solução a gente fazer esse reuso dessa água, seja pro esgoto, para lavar as calçadas, pro que tiver que ser. Então, eu acho que hoje nós temos um problema muito sério, e é realmente é uma dificuldade, que é como que nós vamos trabalhar a coleta seletiva, esse lixo e principalmente essa questão da qualidade da água. Nós temos hoje muitos rios contaminados nas cidades ou nas beiras das cidades, das grandes cidades, que o nosso poder público não está tomando nenhum tipo de atitude. Porque hoje é muito mais fácil eu falar que o agricultor contamina, que o agricultor aplica os defensivos de forma desordenada, sem controle. Não, o defensivo é caro, é um investimento alto. O produtor não usa defensivo porque ele quer. Ele usa defensivo porque é uma necessidade de proteger para as pragas, para as doenças. Diferente de um país onde tem a neve, né? Pega os Estados Unidos, uma Europa, onde realmente você fica ali 4, 5, 6 meses embaixo de neve e consegue fazer o controle natural ali desses micro-organismos, dessas pragas, mas o nosso caso é diferente. A nossa agricultura ela é continental. Nós estamos falando de norte a sul, diferenças gigantescas em precipitação, em qualidade de solo, em luminosidade. Então, realmente, a gente tem que evoluir muito nisso, Marcelo. Agora, a cidade também, e eu me falo isso, me incluo, porque eu moro em Passo Fundo, nós temos que investir na educação, e a educação do campo e da cidade, em coletas seletivas, em uso racional da água, em reutilização dessa água, para que a gente possa realmente deixar um futuro melhor para os nossos filhos e netos aí, com certeza.
Rodrigo, falando de agroquímico, do uso do produto químico lá para combater as pragas, as doenças na lavoura, acho que foi você que um dia a gente conversava e me falou, pois é, que nem um remédio, né? Tem a fórmula, tem o manual, tem as informações, as orientações para tomar o remédio adequado, na hora certa, a dose certa, né? Aí acontece um fato isolado, né? Um erro isolado de uma pessoa, tu vai colocar um setor inteiro e dizer que o agronegócio, se uma pessoa errou, né? Aí um lá tomou remédio demais, até morreu, tomando demais uma superdose de remédio. Quantos casos acontecem? Aí a população, né, tá tomando remédio. Não, não é assim. Rodrigo, o uso de agroquímico, fala um pouquinho mais, Rodrigo. Ele é necessário na produção, né? Há uma necessidade para o controle das pragas e das doenças lá na lavoura, né?
Marcelo, de uma forma assim, bem simplória, o defensivo agrícola é a mesma coisa que o remédio, exatamente igual. Nós usamos porque nós temos um problema, seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo, ou seja ele uma praga, um percevejo, uma lagarta, ou uma planta daninha. Então, o uso desses defensivos é realmente para combater algum malefício que está acontecendo ali na lavoura, alguma coisa que está causando problema e vai tirar a produtividade. O remédio também. Ninguém usa remédio hoje porque não tem problema. Ou nós estamos com febre, ou está com dor de cabeça, ou está com alguma dor no corpo. Então, o que diferencia uma coisa para outra? Os princípios ativos, em muitos casos, são exatamente iguais. O que diferencia é a concentração e a dose utilizada. Então, o uso racional ele tem que partir por o quê? Bom senso, principalmente, e conhecimento, assistência técnica. E aí nós entramos o que você falou lá no início, Marcelo, pessoas. Hoje o produtor ele tem que se cercar de pessoas com conhecimento, com confiança e principalmente com responsabilidade. E tem que entender realmente qual a necessidade do uso daquela tecnologia para cada caso que existir no campo.
Rodrigo, solo brasileiro, hein, Rodrigo? Qual é a situação? Eu me lembro que o Dirceu Gassin, saudoso Dirceu Gassin, muito na Voz do Campo, nos falava da questão do solo, né, Rodrigo? Do manejo de solo, né? Fala um pouquinho, Rodrigo, no teu entendimento, no teu conhecimento que você tem, no teu andar no dia a dia, como é que você está vendo a questão solo brasileiro?
Marcelo, dos três pilares ali que eu comentei, sol, água e solo, talvez o solo seja um dos pilares onde nós, como seres humanos, como agricultores, conseguimos manejar. Porque a água, se não temos irrigação, se nós não temos reservas, infelizmente a gente tem que rezar para São Pedro. Agora, o sol da mesma forma. Agora, o solo não. O solo é um insumo que está na nossa mão. A gente consegue trabalhar com ele e fazer as coisas que o Dirceu comentava. Plantar na hora certa, paixão, bem feito, assistência técnica. Por que assistência técnica? Vamos pegar agora o milho. Marcelo, nós estamos vindo numa condição de temperatura hoje na casa de 12 a 14 graus, aproximadamente. O solo está frio, por enquanto, e nós vamos plantar a cultura do milho. O milho demanda de uma temperatura de solo um pouco mais alta. Mas o produtor, não, mas eu vou arriscar. Ok, você vai arriscar, mas a porcentagem de acerto, ela começa a diminuir. Então, o solo hoje é um insumo que a gente tem que fazer rotação de cultura, cuidá-lo da melhor forma possível, não deixar descoberto, também proteger que essa água hoje que vem, esse insumo que a água vem de graça, a gente tentar preservar ele no solo, não deixar ele escorrer pelo nosso solo e ir para os mananciais. Então, hoje, eu creio que dos insumos principais que a gente tem controle, Marcelo, o solo é o principal insumo. E a gente tem tecnologia para poder fazer todo esse processo. A plantio direto é uma inovação de mais de 30 anos e que funciona super bem. Tem locais de 40 anos o plantio direto. Então, assim, é o principal insumo. Agora, o que nós temos que ter? Nós temos que fazer as correções adequadas, nós temos que fazer análise do solo, nós temos que entender como é que está a questão de compactação e trabalhar a fertilidade. Você falou da suboro. O boro hoje é um dos nutrientes principais, Marcelo, dentro da agricultura. Enxofre, nitrogênio, fósforo, potássio. Então, tudo isso tem que estar balanceado. É a mesma coisa nós, como seres humanos. Se eu comer arroz, feijão e salada todo dia, eu vou ter dificuldade de algum nutriente, de alguma proteína. Então, eu introduzo uma carne, eu tomo um suco, como uma fruta. Então, da mesma forma são as plantas e elas têm que ser complementadas com alguns nutrientes. E isso tem que estar onde? No solo. Então, a gente tem que nutrir o solo e tratar o solo muito bem.
Então, é o equilíbrio, né, Rodrigo? É a busca do equilíbrio, né? E aí o agricultor com certeza tem, né, toda a experiência, o conhecimento e também tem a sabedoria de chamar alguém que estudou para isso, né, que buscou o conhecimento, que se aperfeiçoou, que se qualificou. Por isso a importância também de se qualificar, a juventude se qualificar, o filho se qualifica para ajudar o pai que tem toda a experiência. E juntos vão caminhar com sabedoria e com equilíbrio, né, o conhecimento e a experiência, né, Rodrigo? Então, há uma necessidade muito grande hoje na agricultura brasileira, né? Essa questão de manejo de solo. Já muitas entrevistas, eu fiz uma agronomia com o Dirceu, com tantas pessoas que a gente conversava, a questão do nabo forrageiro, né? Que é uma cultura que tu coloca. Eu me lembro que o Dirceu falava, dá uma explosão, ele explode, ele falando linguajar gaúcho, ele flocha o solo, ele
descompacta.
Né, descompacta, né, o solo que está compactado. Como que compacta o solo? Máquinas, animais.
Própria chuva.
O tempo, né? Aí a água não infiltra no solo, a raiz não consegue tomar água, porque desde a sementinha lá, eu tava vendo a semente, quando o primeiro passo da semente, o primeiro insumo da semente que tem que ser a água, né, Rodrigo?
Perfeito. É isso? A água, ela, a semente, ela tem que atingir uma certa umidade interna para que ela possa emergir. Então, sim, realmente, o principal insumo é a semente, e a partir do momento que você semeou, você tem que ter umidade, seja lá no solo ou uma chuva. Então, tudo se complementa, né, Marcelo? É depositar a semente numa temperatura adequada, numa profundidade adequada e no espaçamento adequado, ter umidade para que ela possa germinar, emergir, e a gente realmente fazer uma agricultura simples, prática e bem feita, sem muita frescura, Marcelo. Agricultura não é um processo difícil. Agricultura é um processo que demanda capricho, que demanda carinho, paixão e fazer as coisas no momento correto. Agora, é difícil eu chegar aqui e falar numa realidade do Mato Grosso, do Goiás, em áreas extensivas, que a partir de uma primeira, segunda chuva, o produtor já tem que semear, porque as áreas são grandes, a dificuldade é complicada, tem várias complexidades. E também, se a gente for pegar a situação deles ali, em alguns casos, o vazio sanitário ali também acaba tendo que mudar um pouco o planejamento. Às vezes, em algumas condições, eles semeiam no risco. Então, eles semeiam sem estar na qualidade adequada de solo, para que eles possam rezar para vir uma chuva e...
Rodrigo,
e assim sucessivamente.
Mandar um abraço ao doutor Pedroso, que está nos acompanhando em Panambi, e aos amigos que acompanham a Voz do Campo. Tu fala em rezar, Rodrigo, eu preciso ler essa palavra de Eclesiastes, o livro da sabedoria da Bíblia, né, que fala assim, ó, que quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, né? Então, o que acontece? Quem somente observa o vento, isso aqui é o pessoal da agricultura, tem uma menina ali que faz aí uma comparação na internet, fala que tu tem que observar o tempo, né? Qual é a umidade, Rodrigo? Qual é o tem que estar um pouquinho úmido o solo para poder plantar, senão o solo seco não dá para plantar, né, Rodrigo? Bem seco, sem chuva, né?
Na verdade é assim, Marcelo. O solo depende da situação de cada região e de cada solo. Tem muitas regiões do Mato Grosso que eles semeiam sem umidade nenhuma, tá? Pela questão do tamanho das áreas e em alguns momentos não tem como esperar esse tempo. Então, parte da propriedade... se eu tenho lá, por exemplo, 40 mil hectares, eu não consigo ter 100% do meu plantio na época adequada, porque começa a chover. Se chove muito, você também não consegue entrar para plantar. Então, tem que esperar alguns dias para aquele solo secar e você ter realmente a umidade adequada para plantar.
Então, e esse que planta no solo seco, como que compensa? Ele tem o resultado esperado ou não?
Na verdade, na média, dá tudo certo, né, Marcelo? Mas, no geral, o correto é você, vamos dizer, escolher plantar na época adequada. Que aí o Dirceu sempre comentava. Existe a situação perfeita para o plantio e existe a situação onde você já começa com algumas dificuldades, com alguns desafios. Essa palavra que você comentou aqui com o Pedroso, amigão, um abraço também para o Pedroso, é realmente assim, assistência técnica é tudo. E planejamento, Marcelo. Porque às vezes a gente se planeja para plantar do dia 15 de outubro até o dia 5 de novembro, mas que nessa época não cai nenhuma gota de chuva. Como é que nós vamos fazer? Não adianta, não tem o que fazer. Aqui para a nossa realidade do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, o produtor vai esperando. Do dia 15 de outubro a dia 5 de novembro. Não parou de chover. O solo está super úmido. Não teve qualidade e quantidade adequada de umidade. O excesso é muito grande. Agora, qual que é essa porcentagem? Varia de solo. Tem solo mais arenoso, tem solo mais argiloso, tem solo mais siltoso. Para cada realidade de solo, a gente acaba tendo uma recomendação específica.
Rodrigo, o que vai fazer a diferença, né? Aí tu estava falando do produtor que planejou para plantar, mas não veio uma gota de água, não choveu. Mas o que vai fazer a diferença, né, nesse agricultor é o trabalho que ele vem desenvolvendo com o solo dele. Ele está com o solo, seria um crédito, seria uma poupança, né? O solo dele é uma poupança. Então, o cuidado que ele tem com esse solo vai ajudar ele depois quando faltar chuva no plantio, ele vai ter dificuldade um pouquinho, mas o solo vai compensar, o que ele faz pelo solo vai compensar, é isso?
Perfeito, Marcelo. O solo hoje é a maior riqueza do agricultor, seja na parte nutricional ou realmente na questão de preparo. Teor de matéria orgânica, teor de argila e também chuva. Hoje, se um solo descoberto, Marcelo, choveu 100 milímetros, desses 100 milímetros, no mínimo 40, 50% vão ser jogados fora. Essa água não vai ficar naquele solo. Agora, se esse solo é um solo de rotação, se é um solo que pode reter essa umidade, se você tem palhada, se você está com o solo preparado, aerado, que essa chuva consiga infiltrar, Marcelo, com certeza vai reverter em produtividade, em rentabilidade para esse produtor. Mas isso não se prepara de um dia para o outro, né? Então, assim, realmente é um planejamento.
É um manejo do solo. Quando o Rodrigo fala em palhada, para quem não entende, seria uma cobertura do solo que vem da palha do milho, quando isso. Colhe, que colhe, fica no chão, fica no solo ali, e aquela vai fazendo uma cobertura que protege o solo do sol forte. E é que nem só você pegar uma folha no teu pátio da tua casa e tu vai ver ali embaixo daquela folha, tá bem úmido, mas do lado tá tudo seco.
Perfeito.
Essa é a palhada mesmo. Que tá no pátio de muitas casas aí, né, Rodrigo?
É, essa palhada. Então você pega o caso do Mato Grosso, ó. Agora em setembro vai começar a plantar a soja, a segunda safra de milho. Tirou o milho, Marcelo, é seca, não chove mais. Então, sim. O que acontece? Essa palha vai sendo degradada, ela vai sendo perdida com esse período. Depois, volta novamente. O nosso caso do Rio Grande do Sul é um pouco mais confortável no sentido do quê? Altas temperaturas e chuva. Nós temos uma temperatura diferente da temperatura, por exemplo, do Mato Grosso. Então, a gente planta essa soja agora em outubro. Nós vamos estar colhendo por volta de março, abril. Introduz uma cultura de cobertura, por exemplo, o nabo, que você comentou ali, Marcelo, ou qualquer outra cultura, faz uma cobertura desse solo, faz uma palhada, e aí introduz a cultura de inverno, cevada, trigo, enfim. Ou vamos preparar esse nabo para entrar o milho na próxima safra. Então tem outras culturas de cobertura para que a gente faça a proteção desse solo contra a temperatura também. Nós falamos de umidade, Marcelo, mas temperatura. Hoje, a palhada é um protetor solar. Então, eu lembro da minha experiência que eu tive lá para cima, eu morei no Maranhão, Piauí, e eu teve um caso no Maranhão, perto de Chapadinha, uma área a 50 quilômetros em linha reta para o mar, inclusive a família Costa Bêbara ali, o Martiniano, o pessoal tinha fazenda em Chapadinha. Aquela propriedade, Marcelo, aquela situação ali daquele solo, ele chegava a 60 graus, de temperatura no verão. Então, assim, não tinha como fazer cobertura de solo, era muito difícil. Então, a cobertura do solo, ela ajuda na proteção da temperatura, ajuda na perda de umidade e na proteção desse solo. Porque hoje a gota da chuva também é um pequeno compactador de solo. E quando você tem a palha, você tem ali uma proteção. Então, ela serve para tudo, Marcelo. E também para a questão da proteção dos nutrientes ali. Então,
Rodrigo,
você evita depois, um monte de coisa.
Bom, depois que o produtor lança a semente do soja, em outubro, tá? Que ele plantou a semente, vamos que hoje de manhã ele começou a plantar agora de manhã, é outubro, começou a plantar agora de manhã. Quanto tempo essa semente vai aguentar? Ela precisa de uma chuva? Ela nos, daqui 5 dias, daqui uma semana, vai precisar chover? Se não chove, daqui 10 dias, ela vai aguentar? Como é que é, Rodrigo?
Marcelo, a partir do momento que ela entra em processo de imbibição, absorção de água, seja por uma chuva ou seja pela umidade do solo, ela vai adquirindo a necessidade de água diária. Tá? Então, num processo normal de umidade, a sementinha ela vai ter o processo ali de imbibição, germinação, emergência, de 4 a 7 dias, uma semente de boa qualidade, ela já está fora do solo. Então,
4 a 7 dias?
De 4 a 7 dias. Semente
ela já sai do solo?
Já sai do solo. E aí, o que a gente tem de dificuldades? Semente com baixa qualidade, germinação e vigor. Se essa semente tem baixa qualidade, ela vai demorar mais para emergir. Outro ponto importante, profundidade. A profundidade ela interfere também na emergência dessas sementes.
Qual é a profundidade certa, Rodrigo, para plantar?
Ideal, Marcelo, principalmente para soja, vamos pegar assim, de 3 a 5 centímetros. Outro ponto importante, velocidade. Qual a velocidade ideal de plantio? Hoje a gente vê muitas empresas falando em plantar a 15 km por hora. Não, velocidade ideal para plantio é 5 km por hora, é 6 km por hora.
Então, viu, Rodrigo? Eu nunca me esqueço de um dia de campo lá no Arno, no Costa Bebra, eu acho que o Arno contou de uma... Tu vê como são as coisas, cada caso é um caso, cada momento é um momento.
Sem dúvida.
E uma desse, o agricultor deu uma olhada assim, vamos plantar porque vai chover, vamos plantar e vamos pegar essa chuva. E ele correu para plantar, na correria plantou correndo, saiu da velocidade. Se era para plantar em 5 por hora?
Isso.
Se era para plantar a máquina 5 por hora, né, a velocidade de 5 por hora, ele plantou a 30 por hora. Aí deu problema, não colheu. Depois, no final, deu problema, Rodrigo. Perfeito. Tu vê como são as coisas, né?
Não, e assim, a diferença entre o nosso plantio, numa terra, por exemplo, lá para cima, Goiás, Mato Grosso, que é uma mesa, né, Marcelo? É totalmente Sim. diferente. Aqui nós estamos plantando em solos com coxilhas, sobe e desce, é diferente, não adianta, nós temos que respeitar essa velocidade. Lá nós temos uma condição muito favorável nesse sentido, se a condição de solo, de umidade está tudo ok, eles conseguem plantar mais rápido, é fato, mas nosso caso aqui de Rio Grande do Sul, com tecnologia, plantando na hora certa, é 5 km por hora. Esse caso que você deu aqui, esse exemplo desse agricultor, às vezes ele plantou rápido para pegar essa chuva, ok. Só que aí ele precisava de 12 sementes por metro, ele vai ter 10, ele vai ter 8. Então, não vai ficar o stand adequado, ele vai ter dificuldade, aquela planta não vai emergir como deveria. Então, algumas coisas, Marcelo, que volta para aquelas palavras do Dirceu, na hora certa, capricho, paixão... Fazer bem feito, não tem. Isso é para todas as profissões, não só para a agricultura, mas para todas as profissões.
Ok, Rodrigo. Ser criterioso, né? Ser criterioso e disciplinado em todas as profissões, não tenha dúvida. E a profissão aqui em destaque que nós estamos falando é a agricultura e é o agrônomo também, a agronomia. Olha aqui, eu recebo uma foto aqui do nosso amigo Rodrigo, Lisandro Weber. Ele está dando uma volta de bicicleta em Passo Fundo, me mandou a foto. Bom dia, Marcelo, parabéns. Um baita programa hoje com o Rodrigo, aqui em Passo Fundo, fazendo o pedal do final de semana na escuta da Voz do Campo desde o início. O Lisandro Weber está com o fonezinho no vidro aqui, ó, aplicativo ligado, né? E acompanhando a Voz do Campo e dando uma volta de bike em Passo Fundo, que baita cidade. Rodrigo, que baita bate-papo, é isso que eu quero continuar fazendo, vamos voltar a falar daqui uns dias. Daqui uns dias eu vou trazer o Marcos Pumon, que é outro que eu gosto de ver, conversa bastante, né? Conversa, eu acho que é colorado também, né, Rodrigo? E agora ele tá doido, porque o Inter quase que me fez trocar de lado também, porque no futebol eu tô... Poxa, matou o River Plate, cheio de moral, vai pra decisão da Libertadores com o Boca Juniors. Meu Deus do céu, hein? A gauchada vai arrepiar aí.
Eu acho que o gaúcho tá, graças a Deus, o Grêmio tá bem na Copa, no Campeonato Brasileiro e o Inter tá bem na Libertadores. Satisfaz os dois lados aí. Eu como grande corintiano, eu acabo não me envolvendo em futebol aqui no Rio Grande do Sul. Eu fico mais nos bastidores aí.
Tá bem. Rodrigo, valeu, Rodrigo. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade de sempre aí, viu? E lembrando que a Voz do Campo, em parceria com o Projeto Viver, lá tem o nosso projeto da carreta digital do agro, né? Uma carreta toda equipada, óculos 3D, todos os equipamentos, tudo o que tem de tecnologia na carreta que vai interagir com as crianças dos municípios, das cidades, para levar o conhecimento para as crianças, dizendo para a criançada, poxa, da onde que vem o sorvete, o chocolate, né? Da onde que vem a pizza, né? Mostrar para essa criançada, Rodrigo, nos ajuda aí, viu, Rodrigo?
Sem dúvida, estou à disposição, Marcelo, é um projeto fantástico de vocês, junto com a família Weber aí, Lisandro, um grande amigo, um grande parceiro, um profissional excepcional, também parceiro nesse projeto. O que precisar de mim como profissional, própria empresa, conforme a gente conseguir ir avançando, a gente vai ganhar essas crianças aí, as próximas gerações, que é o mais importante. É na base que a gente tem que investir. Não adianta só investir nas universidades, nós temos que investir na escola primária, no ensino fundamental, é trazer as crianças, dar exemplo e mostrar realmente o que é a nossa agricultura e o quanto ela é benéfica para todo mundo aí e para alimentar esse mundão que é gigante, Marcelo, é bem o que você falou. Hoje nós estamos alimentando aí quase 9 bilhões de pessoas até 2050, então é muita gente, precisamos de pessoas, de tecnologia e de muito conhecimento. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite no evento na Voz do Campo hoje.
Legal. Rodrigo Minghini, agrônomo, aqui na Voz do Campo nesse final de semana. Valeu, Clayton, Michelin, valeu, Litieri, toda a nossa equipe, a Carol. Muito obrigado. A Voz do Campo retorna no final de semana que vem. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.
Mais cabrindo.